E agora, mais cedo ou mais tarde, com o João Paulo Menezes.
De vez em quando, há pequenas notícias que nos surpreendem. Numa edição do Jornal Correio da Manhã de novembro, vi uma pequena notícia de 7 linhas que dizia: um investigador da Universidade de Coimbra desenvolveu um modelo matemático que permitiu melhorar o funcionamento do serviço de urgências de um hospital nos Estados Unidos. Quem é este investigador? Como chegou a este hospital dos Estados Unidos? Que modelo matemático é este? Eis algumas das perguntas para fazer a João Luís Soares, do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Boa tarde, professor.
Muito boa tarde.
Esclareça-nos então, como é que chegou a este hospital dos Estados Unidos? Eu sei que estava a fazer um doutoramento precisamente nos Estados Unidos, é assim?
Bom, permita-me que corrija e cumprimento os ouvintes. Portanto, isto não teve a ver diretamente com o meu trabalho de investigação no doutoramento. O meu trabalho de investigação no doutoramento teve a ver com a otimização combinatória, tem um cariz mais matemático. Isto teve a ver com um convite da professora Linda Green, que já vem na sequência de trabalhos de investigação anteriores e que veio precisamente, portanto, servir de aplicação a uma teoria que nós tínhamos vindo a desenvolver há alguns anos atrás, desde 1998, mais ou menos. Portanto, este trabalho iniciou-se...
Eu dizia que esteve a fazer um doutoramento era nos Estados Unidos, foi por estar nos Estados Unidos que
surgiu este contacto. Exato. Exatamente. Portanto, eu fiz o doutoramento na Graduate School of Business da Columbia e estive lá desde 94 a 98 e este trabalho só surge em 2002.
Já cá estava quando...
Já, mas quer dizer, entretanto, o contacto estabelecido foi... Foi, quer dizer, nós temos estado em contacto sempre permanente, correio eletrónico, apresentação de palestras em congresso, portanto, temos estado sempre em contacto desde que vim para Portugal para seguir carreira universitária no Departamento de Matemática da Universidade de Coimbra.
O que é que lhe pediram em concreto?
Em 2002?
Sim, para essa questão precisamente do hospital.
Do hospital, pronto. Isto era uma secção do Columbia Presbyterian que se debatia com problemas que tem a ver com congestionamento do serviço de urgências, cortes financeiros,
York, não é?
Exatamente. Columbia Presbyterian é um dos maiores hospitais de Nova Iorque, portanto não tem só um serviço de urgências, tem uns 4 ou 5 e é um hospital privado. Portanto, debatia-se com a questão do congestionamento, o elevado tempo de espera, pessoas que desistem de ser atendidos, portanto abandonam a espera antes de ser vistas por um médico. E também um elevado número de aquilo que se chama nos Estados Unidos ambulance diversions. Portanto, digamos que é um estado em que o serviço de urgência entra quando não consegue atender ambulâncias. Portanto, as ambulâncias quando chegam são remetidas para outros hospitais e pronto, se esse hospital tiver ambulance diversion, depois tem que prosseguir para outro hospital. Portanto, ambulance diversion significa perda de clientes entre aspas para o hospital.
Porque é um hospital privado, ainda por cima.
É um hospital privado e, portanto...
Tem que prestar contas e fazer contas, não é?
E, portanto, significa perder clientes, sem essencialmente, dúvida. Portanto. E não se, por vezes não é só um cliente que fica só um dia, não é? Será um cliente que fica vários dias, que poderá ter que ficar internado. Portanto, é uma perda de income para o hospital. Portanto, isso é o problema que foi identificado. E, portanto, o hospital debatia-se com a questão de convencer os superiores hierárquicos da necessidade de horas extraordinárias. E, portanto, a proximidade física da Columbia University, e porventura, talvez uma proximidade tenha a ver com a frequência de cursos de pós-graduação do diretor de serviço na Business School, provavelmente isso terá facilitado o contacto com a professora Linda Green, que, entretanto, me contactou naturalmente, porque já estávamos envolvidos em projetos anteriores.
E então...
Portanto, o que aconteceu foi o seguinte...
Esteve no terreno a estudar ou não?
Portanto, nós tivemos... Sim, de certa maneira... Mas foi mais trabalhar com dados fornecidos pelo próprio diretor de serviço de urgência do Hospital Norte-Americano. Portanto, o que nós fizemos foi construir um modelo matemático do serviço de urgência. Portanto, se é algo que eu tenho no meu computador, quer dizer, fizemos determinadas hipóteses sobre como é que as pessoas chegam, como é que as pessoas são atendidas, construímos um modelo matemático que permite uma manipulação imediata e a conclusão de qual é que vai ser os tempos médios de espera, quantas pessoas, que proporção de pessoas é que atende, espera mais do que uma hora, portanto, de cálculo imediato no computador. E, portanto, isso servirá de guia para a efetiva tomada de decisão quanto aos níveis de staffing em número de médicos no serviço de urgência. Portanto, as pessoas, olhando para as medidas de performance que saem do modelo matemático, portanto, o gestor do serviço de urgência toma as melhores toma decisões que são implementáveis.
Ele sabe que na sexta-feira às 4 da tarde provavelmente haverá um determinado movimento e em função desse movimento ele coloca as pessoas suficientes para esse trabalho, é isso?
Portanto, a primeira peça deste modelo será a previsão da procura. Okay? Essa será a primeira peça. Mas, quer dizer, a procura tem um caráter altamente volátil, não é? Mas também há um padrão que se repete dia após dia no serviço de urgência, não é? Portanto, sabemos que às 11 da manhã chega muito mais gente do que às 4 da... às 11 da manhã chega muito mais gente do que, por exemplo, às 4 da manhã, não é? E, portanto, essa primeira peça é prever a procura. E depois usamos os nossos modelos para antecipar qual é que é a performance, qual é o tempo médio de espera face a uma determinada procura que se adivinha que vai acontecer.
O seu modelo esteve em teste?
Portanto, este modelo, não foi desenvolvido por nós, não tem propriamente um interface interessante, quer dizer, foi somente usado por nós e, portanto, nós chegámos à melhor solução para o modelo, aquela que nós pensamos ser a melhor solução com o modelo, e depois foi confrontada com os diretores do serviço de urgência. E, em conjunto com eles, chegou-se a um diferente planeamento das escalas. E essas escalas estiveram em implementação durante um ano. E foi isso que foi relatado no artigo que saiu na Academic Emergency Medicine do início deste ano.
Portanto, nesse artigo científico, conta os resultados da aplicação durante um ano dessa proposta.
Sim, descreve completamente a metodologia que nós seguimos e descreve também os resultados que nós obtivemos. Portanto, estamos a falar de uma solução que foi, na verdade, implementada. Quer dizer, não é algo que está só no papel e que nós achamos que poderá vir a ser útil no futuro. Não, os resultados que nós obtivemos fazem-nos crer que o modelo é um modelo razoável do serviço de urgência, porque os resultados que obtivemos na realidade são muito próximos daquilo que o modelo previa que acontecesse.
E daquilo que sabe, dos ecos que lhe chegaram, esses resultados deixaram as pessoas no hospital, os responsáveis, satisfeitos?
Sim, muito satisfeitos. Quer dizer, isto foi um trabalho de sucesso, quer dizer, mas isto é uma gota d'água na investigação que se faz nos Estados Unidos na aplicação de modelos de investigação operacional e matemática ao setor público. Quer dizer, este trabalho teve algum impacto em Portugal, mas nos Estados Unidos é uma gota d'água, quer dizer, na quantidade de trabalhos que se faz neste assunto, não é?
Mas não estamos muito habituados em Portugal a ver a matemática aplicada.
Mas eu devo dizer que também
a melhorar a vida das pessoas.
Também não? Também não, quer dizer, mas é uma escala diferente, quer dizer, por exemplo, no setor público, a aplicação da investigação operacional também não é aquilo que se possa pensar, não é? Este modelo é um modelo inovador, seja aqui em Portugal, seja nos Estados Unidos, seja onde for. Mas quer dizer, o hospital ficaram muito satisfeitos com este resultado e a solução continua a ser a funcionar neste hospital.
Portanto, registou a patente? Ou seja, é um produto que se possa comercializar?
Isso não me preocupa, sou um cientista. Eu penso que aquilo que me preocupa é ajudar as instituições a tornarem-se mais eficientes e, para isso, usar matemática. Coisas que não sejam completamente triviais, cálculos... pegarem duas, sei lá, por exemplo, coisas cujo output seja facilmente medido de forma trivial, isso não me interessa. A mim interessa-me é coisas que exijam uma matemática com um certo grau de sofisticação e conseguir que essas instituições tornem-se mais eficientes. Portanto, neste aspecto, eu não quero dar privilégio a esta questão, nem registar patente, nem desenvolver a parte informática, porque aquilo que eu sou, acima de tudo, é um professor universitário e portanto, preocupa-me outro género de questões.
Mas não admite que, se não ajudar a divulgar o produto, chamemos-lhe assim, ele ficará confinado e não sairá, por exemplo, para ser utilizado noutros hospitais?
Não, eu penso que já tem havido interesse. As pessoas perguntam, querem saber. Eu acho que este trabalho já teve uma projeção até razoável, quer dizer, dentro da investigação que se faz nas nossas universidades e principalmente aquela que está mais confinada à parte matemática. Eu penso que a projeção deste trabalho até foi razoável e tem-se refletido em interesse da parte dos hospitais e da parte do governo, pelo menos através da curiosidade. Agora, que desenvolvimento é que isto terá no futuro? Não sei, isso só o futuro dirá.
Fala em modelos de investigação operacional. Isto, dito por outras palavras, é pôr a matemática a ajudar a resolver problemas?
Eu acho que há questões principalmente no setor público, há muitas ineficiências. Quer dizer, estou a falar em termos abstratos, não estou a falar em concreto. Há muitas ineficiências. Eu penso que a matemática e a investigação operacional em concreto, que é uma parte da matemática aplicada cujo principal objetivo é a construção de modelos matemáticos que permitam tomar decisões mais apoiadas, eu penso que tem um grande potencial. Eu posso dar vários exemplos.
Claro que gostaria.
Ok. Por exemplo, a localização das ambulâncias, por exemplo, onde localizar as ambulâncias, de forma a que tempos de atendimento, os tempos de serviço sejam inferiores a um determinado patamar, por exemplo.
Isso até está muito na ordem do dia atualmente? Com
pois, eu só estou a dar este exemplo por ser uma questão que naturalmente está na ordem do dia, não é?
Qual a melhor localização geográfica de maneira que haja um equilíbrio entre a distância e tempo de serviço? É um pouco isso?
Pois, quer dizer, definir o que é o problema também é uma questão que muitas vezes é complicada, mas posto em termos simples é essa: localizar ambulâncias, localizar quartéis de bombeiros, problemas de localização, por exemplo. Outro aspecto que na área da saúde, isto é, procurando restringir na área da saúde, por exemplo, que está muito em voga, por exemplo, a questão do dimensionamento em número de camas de um hospital, penso que a investigação operacional também pode dar uma resposta a isso. A questão das taxas de ocupação, por exemplo, de determinados serviços extremamente caros no hospital, como, por exemplo, a sala de operações, ou, por exemplo, a máquina da ressonância magnética, que são serviços no hospital que são extremamente caros e, portanto, interessa uma taxa de utilização muito elevada. E, portanto, penso que a investigação operacional também pode dar resposta a isso. Portanto, eu penso que na parte da saúde há oportunidades para muitos problemas passíveis de serem modelados do ponto de vista matemático. Um outro exemplo tem a ver, por exemplo, com as escalas médicas ou, por exemplo, as escalas dos enfermeiros numa enfermaria, por exemplo. Por exemplo, no caso dos enfermeiros, queremos elaborar as escalas de forma a que elas tenham esta ou aquela característica. Este é outro aspecto que a matemática poderá ajudar a resolver. Quer dizer, não é só a tecnologia que resolve os problemas. A tecnologia ajuda muitas vezes a colecionar os dados que depois o investigador operacional, matemática aplicada, poderá analisar e construir um modelo que permita tomar decisões apoiadas.
Professor, mas há técnicos em Portugal, técnicos, nesse sentido, no bom sentido da palavra, técnicos suficientes para fazerem este... Não está isolado nesta matéria?
Ora bem, eu os casos que conheço, quer dizer, são... No Departamento de Matemática, por exemplo, da Universidade de Coimbra, está a haver um esforço e neste momento sentimos a coisa a fervilhar do ponto de vista do seguinte modo. Nós vemos a matemática a ser aplicada na sociedade. Eu tenho aqui comigo vários exemplos, depois de falar com vários colegas, em que sentimos que a matemática cada vez mais está a participar na vida das pessoas. E quer dizer, a questão é a seguinte: o matemático é aquela pessoa que consegue identificar matemática onde o cidadão comum não identifica. E, portanto, tal como nós, quando temos um problema de saúde, vamos a um especialista adequado, o matemático é também o especialista adequado para determinados problemas de ineficiências. Por exemplo, eu gostaria de citar até exemplos de alguns trabalhos que alguns investigadores de colegas no Departamento de Matemática da Universidade de Coimbra têm estado envolvidos. Olha, por exemplo, temos estado a trabalhar com a Goldman Sachs em Option Pricing. Temos estado a trabalhar com o Porto Celso.
Assim dito dessa maneira...
Option pricing é uma área
das finanças.
Tem a ver com a definir os preços justos de opções. É um produto financeiro que não está muito divulgado em Portugal, mas que noutros países está. Não é? Definir o preço correto de opções. Temos projetos com a Porto Cell, a construção de modelo matemático para a gestão de um digestor de polpa, isto é, na indústria de papel. Temos trabalhos com a Ibili, em Coimbra, no tratamento de imagem proveniente da máquina de ressonância magnética. Isto também é na área da saúde. Temos trabalhos com o ES Contact Center. É uma empresa de contact center que se debate com problemas de dimensionamento em nível de recursos humanos. Temos problemas com o hospital pediátrico, também na área da saúde. Eles pretendem uma ferramenta informática na definição das escalas de enfermeiros na unidade de queimados do Hospital Pediátrico de Coimbra. Temos projetos com a Agência Espacial Europeia, envolvimento de uma equipa na resolução de problemas de otimização. Quer dizer, o que eu queria também transmitir é esta ideia de que a matemática não está parada. A matemática é uma ciência que mexe com a vida das pessoas, mas há pouca gente para dar conta disso. E eu penso que a sociedade deve, e a universidade também, tomar a perceber-se de que a matemática está no dia-a-dia. Isto é, os problemas da matemática não são só os problemas de que os professores não encontram emprego nas escolas.
Ou que não. Os alunos não conseguem fazer
ou,
as contas.
Ou então o problema da competência pedagógica dos professores. Não é só isso. Há aqui um manancial de problemas da sociedade, portanto, no meu caso em concreto, por exemplo, os que eu identifico são os do setor público, em que a matemática tem uma oportunidade e tem uma palavra a dar e há possibilidades de aplicação. Agora, tal como dito, o matemático é a pessoa indicada para identificar os problemas que existem, porque doutor, está a par da bibliografia e etc.
Vamos continuar a falar disso depois das notícias das 3:30. O professor João Luís Soares vai continuar o estudo. Nessa altura, vamos também conhecer um caso em Portugal de utilização da informática na saúde. Eu volto já a seguir.
Auditório da Universidade do Algarve.
Biblioteca Municipal de Valongo.
Auditório da Reitoria da Universidade de Lisboa.
Biblioteca Municipal do Fundão.
Auditório da Universidade dos Açores.
Biblioteca Municipal de Albufeira.
Auditório da Universidade do Minho.
Biblioteca Municipal de Tomar.
E não podemos dizer mais.
O anúncio só tem 20 segundos.
Fluxograma. Mais que um escritório. Uma assinatura.
João, sabias que no Deutsche Bank oferecem as 6 primeiras prestações do crédito habitação?
Oferecem mesmo as 6 primeiras?
Sim, são totalmente grátis.
Isso é excelente. Se comprar casa agora, tenho menos prestações para pagar e só começo a fazê-lo.
À 7ª prestação e com spreads a partir de 0,35. Mas não é tudo. Nas transferências recebes 10% de juros num depósito a prazo de um ano.
10%? As melhores soluções de crédito habitação estão no Deutsche Bank. Para mais informações, ligue 808-22-1121. TAE de 4,45% para um empréstimo de 100 mil euros a 40 anos.
Além de espaço para toda a família, mais as compras, os brinquedos, mais compras, os miúdos, mais compras, todas as amigas e mais umas comprinhas. O novo Honda Jazz Cool ainda vem com jantes de liga leve, Bluetooth e sensores de estacionamento.
Novo Honda Jazz Cool, por apenas 14.070 euros. É muito mais versatilidade que o mesmo preço. Honda, the power of dreams.
3:30, menos uma hora, nos Açores.
Há serviços de urgência no país que não estão a respeitar as normas de segurança. A denúncia é feita pela Ordem dos Médicos.
Vá, Manel. Agora, curva à direita, a 50 em terceira. Isso, anda, anda, menino, vá lá, despacho. Reta a 100, até quinta, muito bem. Ui, máximo. Agora, atenção, lomba e dona, vá, ande. Tem que ir mais rápido, está a ver? Oh, estamos a ser ultrapassados pelo Poseidónio do carro azul, cheio de autocolantes, que horror. Vá lá, ande, que eu tenho que ir às compras a Rabat. Estou mesmo a precisar uns tapetes.
O Euromilhões é o patrocinador principal do Rally Lisboa-Dakar. Euromilhões, a criar excêntricos todas as semanas.
Ainda há quem veja o dinheiro depositado como uma coisa parada.
Fica a meio de uma grande poupança.
E mais agora, que há um depósito no Finibanco, onde se pode ganhar até 5,5%.
Não aproveitar este depósito Finibanco é ficar a meio de uma grande oportunidade, com taxas crescentes ao longo dos 3 anos.
E ficar a meio de uma excelente liquidez.
Vá até ao fim, num grande rendimento para a sua poupança.
Depósito Finibanco 5,5%. Quando o Finibanco diz ganhar, é ganhar.
Finibanco. Para mais informações, visite as nossas agências ou ligue 800-210-211.
Notícias com Margarida Serra.
A Ordem dos Médicos denuncia a existência de serviços de urgência que não respeitam as normas de segurança. O Conselho Regional do Sul diz ter conhecimento de casos em que não são respeitadas as normas mínimas exigidas pela Ordem, nomeadamente na constituição de equipas de urgência. Um dos exemplos dados foi o do Hospital de Cascais, onde as equipas de ortopedia passaram a ser constituídas por um único médico. Isabel Caixeiro responsabiliza o Ministério por estas situações.
Nós pensamos que isto tem a ver com estas restrições em termos do que é necessário fazer em relação à poupança com o pessoal. Tudo isto foi culminado pela saída de um despacho emitido pela Sra. Secretária de Estado, em que pretende dar instruções concretas em relação à elaboração das equipas de urgência e na qual está previsto que devem ser cumpridos as exigências técnicas da Ordem dos Médicos, mas na sua impossibilidade, e portanto isto deixa uma abertura para muita coisa, caberá ao diretor clínico organizar uma escala.
A Ordem dos Médicos denunciou ainda a existência de profissionais estrangeiros que estão a realizar partos e outras urgências de obstetrícia sem terem a necessária especialização. O Governo pretende reduzir o número de professores no segundo ciclo de escolaridade. Para isso, vai começar já no próximo ano a formação de professores tutores que vão lecionar as matérias-chave nos 5º e 6º anos. Estes docentes vão ser depois apoiados por professores de outras áreas. Em declarações à TSF, o Secretário de Estado da Educação esclareceu que a ideia é criar um professor com perfil generalista que dê as disciplinas básicas.
Nesses perfis de professores que serão instituídos a partir do próximo ano na formação, não nas escolas ainda, existe a possibilidade de existir um perfil de um professor que seja, que é um professor que é simultaneamente professor no primeiro, que pode ser professor no primeiro ciclo e professor no segundo ciclo nas chamadas áreas básicas do currículo, o português, a matemática e o estudo do meio. Tendo, portanto, no segundo ciclo, naquilo que corresponde ao nosso segundo ciclo de escolaridade, o 5º e 6º ano de escolaridade, não 10 professores, mas eventualmente 4 ou 5 professores com cada aluno.
Esta ideia do Governo já foi contestada pela FENPROF, que diz que a experiência mostra que os professores que estão a ter este tipo de formação não se sentem bem preparados. A FENPROF considera mesmo que este modelo não vai conseguir bons resultados. Hélder Rodrigues voltou a vencer uma etapa no Rally Lisboa-Dakar, depois do primeiro lugar conseguido em Portimão. Desta vez, o motar português triunfou na Mauritânia. Hélder Rodrigues foi o sul mais rápido, nos 400 km percorridos em redor de Neymar. O piloto português é agora o 6º da classificação. Nos automóveis, Carlos Sousa mantém o 7º lugar da geral, mas está a mais de 5 horas e 20 minutos do líder. Na etapa de hoje, o carro do português teve problemas na transmissão e Carlos Sousa ficou em 50º lugar. O médico espanhol que assistiu Fidel Castro considera infundadas as notícias divulgadas pelo El País sobre o estado de saúde do presidente cubano. O jornal garante que Fidel está em estado muito grave depois de ter sido submetido a 3 cirurgias falhadas. Ouvido pela CNN, José Luís Sabrido diz, no entanto, que estas informações não têm fundamento e que só são válidas as notícias divulgadas pela equipa médica que acompanha Fidel. O clínico espanhol garantiu ainda que mantém o que disse quando chegou de Havana: o líder cubano não sofre de cancro. Em Bagdá, duas explosões causaram esta tarde a morte a pelo menos 60 pessoas. Os atentados aconteceram junto a uma universidade, quando os estudantes e professores abandonavam as instalações. A polícia diz que uma das explosões foi causada por um carro armadilhado, a outra terá sido provocada por um bombista suicida. As explosões causaram ainda 110 feridos. O alerta foi lançado pela ONU, a ajuda internacional às crianças vítimas de SIDA é tragicamente insuficiente. O relatório divulgado mostra que atualmente há mais crianças a receberem tratamento, mas o número é ainda desadequado à realidade. No mundo, existem mais de 2 milhões de crianças com menos de 15 anos infectadas pelo vírus VIH. Mais de 15 milhões perderam pelo menos um dos pais por causa da doença. A ONU apela assim aos países que destinem pelo menos uma décima parte dos fundos da luta contra a SIDA para assistência às crianças e adolescentes.
Preconceito número 39. Ser dono de um banco não é para todos.
Ser dona de uma DPU, eu? Para quê? Para fazer planos mutualistas a pensar na família? Ou ter acesso a descontos em centenas de parceiros? Tá bem. Pode ser.
Milhares de pessoas já são donas do Monte Pio. E você? Ainda não é dono do seu banco? Saiba tudo num dos nossos balcões ou em montepio.pt. Monte Pio. Valores que crescem consigo.
Um bom arquivo é fundamental num escritório bem organizado. A Ancor tem um conjunto de soluções adequadas à organização dos seus documentos. Ancor, a melhor opção em material de arquivo. Visite-nos em ancor.pt.
Sou sempre o último a sair do escritório? Serei um workaholic? Ou um grandíssimo lambotas?
Porque tudo passa pela cabeça, chegou a Psicologia Atual. Uma revista prática escrita numa linguagem simples e acessível. Psicologia Atual. Prepare-se para viver mais feliz.
Eu sei que sou casado. Eu sei que tenho 2 filhos, que tenho 2 carros e uma boa casa. Eu sei que tenho amigos, saúde e um bom emprego. Eu sei que não me posso queixar. Eu sei que tenho sorte. Ainda assim, podia ter uma vida 10,8% melhor.
Para comemorar 3 anos acima do comum, o BES 360 combinou um depósito a prazo em que todo o capital rende 10,8% a 60 dias com um conjunto de fundos de investimento. Upgrade 10,8%. A maior rendibilidade de sempre. BES 360. 360 graus à sua volta. TANB 10,8%. Consulte todas as condições numa agência BES.
Tudo o que se passa, passa na TSF.
Faltam 22 minutos para as 4 horas. Estamos de regresso ao espaço mais cedo ou mais tarde com João Paulo Menezes.
de volta para continuar a conversar com o professor João Luís Soares, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, autor de um modelo matemático que está a ser usado num hospital dos Estados Unidos. Professor, fiquei com curiosidade, esse hospital nos Estados Unidos que conheceu, certamente, é muito diferente de um hospital português?
Bom, eu devo dizer que nunca estive fisicamente neste serviço de urgência, não é? Mas conheço algo sobre a realidade do serviço de urgências norte-americano. Portanto, talvez um dos aspectos que é comuns é que a grande maioria das pessoas que procura o serviço de urgência tem problemas, portanto, são problemas simples, razoavelmente simples. Quer dizer, aquela ideia de que só em Portugal é que as pessoas procuram o serviço de urgências por qualquer motivo, não é verdade. Nos Estados Unidos também isso acontece. Outro aspecto, talvez distinto também nos Estados Unidos, é que a grande maioria das pessoas que procuram serviços de urgências são aquelas pessoas que têm o seguro de saúde muito reduzido, ou mesmo nenhum. Okay? Portanto, a maior parte das pessoas que têm um bom seguro de saúde não procura o serviço de urgências, procura resolver os seus problemas de saúde de outras maneiras, não é? Procura um médico particular ou usa mais prevenção. Portanto, o que mais era... Não sei se está a pensar em alguma coisa em concreto. Não,
estava a pensar, perceber até que ponto isso poderia ser aplicado a Portugal, o seu trabalho também ser aplicado em Portugal, beneficiarmos um pouco dele, porque tem sido sempre uma das matérias muito, muito discutidas em Portugal, a questão da gestão das urgências e da capacidade de resposta das urgências.
Eu penso que eu quer dizer, conheço muito pouco a realidade das urgências portuguesas, a não ser como utilizador. Mas parece-me que isto será uma situação muito parecida com a situação que se vê nos Estados Unidos. Quer dizer, a procura é aleatória, os padrões da procura são semelhantes e depois é preciso preencher, portanto, a satisfação da procura com médicos e com enfermeiros e com serviços de diagnóstico de apoio. Portanto, e com camas e etc. Portanto, a situação eu acho que não será muito diferente do caso português. Há situações pontuais que serão diferentes. Por exemplo, há uma talvez que parece que é uma grande diferença, é que os médicos no serviço de urgência português parece-me que pertencem aos quadros do próprio hospital.
Sim.
Nos Estados Unidos penso que não é bem assim.
Ou pelo menos são funcionários todos do Serviço Nacional de Saúde.
Exatamente. Portanto, nos Estados Unidos não é bem assim. Eles são funcionários ou por conta própria ou de outrem, mas quer dizer, não têm que ser todos funcionários do hospital.
Não têm vínculo contratual.
Não têm o vínculo, podem não ter o vínculo contratual.
E isso facilita a sua movimentação, é um pouco isso?
Não sei. Isso agora, falar mais sobre isso, não posso falar, claro, porque claro. Não sei. Mas penso que essa é uma das grandes diferenças.
Professor, mas, por exemplo, Coimbra tem hospitais universitários, tem um hospital universitário. Obviamente que não depende de si, aliás, será porventura das últimas pessoas a ter alguma responsabilidade disso, mas não sente pena que isto não possa, de alguma forma, ser testado, aproveitado em Portugal?
Não, eu não sinto pena, quer dizer, este trabalho, para mim, representa apenas um modesto contributo para justificar que os modelos de investigação operacional servem para apoiar a tomada de decisão no setor público, nomeadamente na saúde. Agora, se o trabalho tem um impacto em Portugal, ou se vem a ter, eu quero dizer, essa questão a mim não me incomoda. Quer dizer, é natural que incomode as pessoas no dia-a-dia, mas isso já me ultrapassa. Eu já estou noutro trabalho.
Incomoda o cidadão, quando muito incomoda o cidadão João Luís Soares.
Exatamente, isso pode incomodar, não é? Mas não incomoda o cientista, porque o cientista já está noutros problemas, não é? Isto foi um trabalho que foi publicado no início do ano, portanto ele já terminou há algum tempo.
E continua com outro tipo de
continua na área de investigação operacional, no domínio da otimização.
A fazer outro tipo de trabalhos.
A fazer outro tipo de trabalhos ou relacionados com... Quer dizer, há a questão, nós temos na universidade, para a pessoa que não acompanha, portanto, nós na universidade temos a docência, nós lecionamos as nossas disciplinas, que procuramos ser muito competentes naquilo que faço, mas também procuramos que seja tão próximo da realidade quanto possível. E para além disso, fazemos a nossa investigação, e é a nossa investigação que é medida de forma feroz e que vai medir o progresso e que propicia o nosso progresso dentro da carreira universitária. Isso é que é a vida de um professor universitário.
Sobretudo um investigador.
Sobretudo um investigador, exatamente, mas quer dizer, não existe as duas, não existe duas faces distintas. Todo o professor de universidade tem que ser um investigador, se não for, então não sei o que é. A questão é que, portanto, este foi um trabalho que nós desenvolvemos. Em relação à aplicabilidade para Portugal, pois eu penso que há um grande potencial, seja em Portugal, seja em Espanha, seja em qualquer outro país do mundo. Eu penso que há um grande potencial. O trabalho tem limitações, nós sabemos exatamente quais são, mas sabemos também que o trabalho tem muito potencial, principalmente porque sabemos que existem grandes ineficiências no setor da saúde. Isto quer dizer, isto não é só uma realidade portuguesa, isto é uma realidade mundial. E aqui a questão é alocar os recursos da melhor maneira possível. E, portanto, isso é um problema, não é só português, é um problema mundial. Nós queremos distribuir o dinheiro de forma a que, quer dizer, não só em termos de dinheiro, mas em termos de disponibilidade das pessoas também, da melhor maneira possível. Não queremos ineficiências, isso é mau para o desenvolvimento da nossa sociedade, não é?
Apesar de tudo, professor, está a ser feita alguma coisa nos hospitais portugueses no que diz respeito à utilização da informática e também da internet. O Hospital de Chaves é um dos primeiros a acabar com o papel, estando, ao que se sabe, até já informatizado por completo. A empresa responsável por esta pequena revolução chama-se Médicos na Internet. Um dos seus administradores, César Guimarães, está em direto. Boa tarde.
Boa tarde.
Como é que conseguiram, o que é que já conseguiram fazer no Hospital de Chaves? Eu penso que já alargaram esta experiência a outros centros de saúde, não é assim?
Sim, mas permita-me cumprimentar o Sr. Professor João Luís Soares e congratular a TSF por esta iniciativa de promoção da investigação portuguesa e daquilo que é possível fazer-se com ferramentas como a matemática para a melhoria da prestação dos cuidados de saúde, neste caso. Dizendo também que a nossa empresa foi fundada por um investigador, o professor Jorge Guimarães, médico que foi Prémio Vial de Medicina em 1998 e que decidiu criar Médicos na Internet, esta empresa, para promover a adequação à saúde daquilo que existe hoje em termos de ferramentas tecnológicas. Nesse sentido, desenvolvemos um produto que designamos por Alert, que é hoje designa uma família de produtos que permitem a informatização da prestação de cuidados de saúde, desde os cuidados primários, a informatização dos centros de saúde, até a informatização dos hospitais. No Hospital de Chaves, que foi o primeiro hospital a adotar o nosso sistema de informatização do serviço de urgência, também já instalamos a solução que designamos por Paper Free Hospital, ou seja, a reprodução de um ambiente sem papéis além do serviço de urgência, mas também para a consulta externa, o bloco operatório e o serviço de internamento. E o Alert tem sido implementado em Portugal. Já existem no nosso país 32 hospitais que adotaram diferentes módulos dos produtos. E o que decidimos fazer em 2004 foi internacionalizar este princípio, levando o software para os Estados Unidos, primeiro procurando demonstrar a possibilidade de se criarem de facto ambientes de registro em tempo real. A aplicação funciona com monitores sensíveis ao tato, permite a documentação da atividade de todos os profissionais, ou seja, não se destina apenas aos médicos, mas também aos enfermeiros, aos auxiliares de ação médica, aos administrativos, com ferramentas de fluxo de trabalho, o workflow, que entregam as tarefas que deverão ser cumpridas por cada um dos profissionais a cada momento de interação com os pacientes.
Disse que há 32 hospitais em Portugal que já vos compraram este serviço, é isso?
Exatamente. Em Portugal já há 32 hospitais que decidiram ter diferentes módulos do produto Alert, alguns com o serviço de urgência. Já existem dois hospitais, além do Hospital de Chaves, também o Hospital de Évora decidiu adotar a solução Paper Free Hospital.
Portanto, sem papéis.
Papéis em Espanha, 4 nos Estados Unidos, o nosso primeiro hospital em Itália, o nosso primeiro hospital na Holanda. No fundo, estamos agora a começar a colher os esforços de internacionalização que iniciamos no final de 2004, como lhe dizia.
César Guimarães, julgo saber que também há este produto liberta de papel e também da utilização da película.
Não é assim exatamente. O que acontece é que os hospitais, no que diz respeito à disponibilização da informação clínica, sim, o Alert cumpre aquilo que era registado na ficha dos episódios, aquilo que era normalmente registado nos papéis. No que diz respeito à disponibilização da imagem, o alerta o que faz é interagir, interoperar com os sistemas de software que permitem a digitalização dos raios-x ou também a disponibilização dos resultados de análises laboratoriais, por exemplo. O que nós fazemos é interagir com essas aplicações de modo a que os profissionais não tenham
que andar a transportar as películas de um
Exatamente.
Lado para o outro.
Ou seja, a partir do alerta é possível aceder aos resultados de análise, aos raios-x que foram disponibilizados por outros sistemas.
É o Ministério da Saúde que vos está a comprar o serviço?
A decisão do alerta em Portugal, lá fora também tem seguido o mesmo modelo, tem sido tomada por cada um dos hospitais. Ou seja, os hospitais decidem avançar com a informatização do alerta e podem fazê-lo a partir da urgência ou a partir de outras áreas do hospital. Também já temos clientes privados, como nos Estados Unidos, um grupo privado, Pacer Health, que é um grupo do sul dos Estados Unidos, que decidiu implementar a nossa solução do Paper Free Hospital em 4 hospitais.
E como é que tem sido em Portugal a reação dos profissionais de saúde genericamente a estas medidas?
Tudo só tem sido possível, mercê da grande receptividade dos profissionais de saúde portugueses, que são, ao contrário do que muitas vezes se diz, são pessoas receptivas à introdução de novas tecnologias quando elas os apoiam no cumprimento das suas tarefas e na recolha da informação necessária para, a cada momento, interagir com um paciente.
César Guimarães, uma última pergunta. Sei que também tem um produto informático relacionado com urgências, não é? Relacionado
Exatamente.
Com a questão de Manchester.
Exatamente. Nossa suite de software para a informatização completa dos serviços de urgência.
Que é relacionado com aquele método muito conhecido, ou pelo menos muito falado, do método de Manchester, não é? De triagem.
O alert, o que faz é a substituição da documentação em papel num serviço de urgência. Ou seja, deixa de ter necessidade de ter consigo os papéis para saber o que está a acontecer com o paciente. Documenta toda a atividade em computadores e em computadores recebe as informações necessárias dos outros perfis de profissionais, porque todos estão ligados através dos tais mecanismos do workflow de que falei. O que nós fizemos inicialmente foi desenvolver um software para informatizar um protocolo, que é o protocolo de triagem de Manchester, que foi desenvolvido naquela cidade britânica, que permite a priorização dos doentes em função da sua gravidade clínica no acesso aos serviços de urgência. Ou seja, não mais os doentes serem atendidos por ordem de chegada a um serviço de urgência, mas sim em função da sua gravidade clínica, e depois levar essa prioridade que foi estabelecida na admissão do serviço de urgência até aos cuidados, para que aqueles que necessitam de cuidados prioritários sejam atendidos primeiro.
Obrigado, César Guimarães, administrador da empresa Médicos na Internet. Volto à conversa com o professor João Soares. Professor, surpreendido com o que acabou de ouvir?
Eu queria começar por cumprimentar o professor César Guimarães ou César Chaves?
César Guimarães, César Guimarães.
E, portanto, acho muito bem, quer dizer, eu acho que isso é talvez o primeiro passo, não é? Antes de começar com a matemática, com os modelos matemáticos, é preciso que exista a informação e que esteja disponível para ser colecionada. E, portanto, os sistemas de informação e de comunicação dentro de um hospital são fundamentais. É fundamental que isso esteja em lugar para poder tomar melhores decisões.
Mas tinha a ideia que já estava a fazer isto em Portugal?
Não, já tinha ouvido falar, não quando estava a fazer este trabalho nos Estados Unidos. Eu devo dizer também que uma das dificuldades que nós tivemos quando este trabalho começou foi a dificuldade em colecionar informação. Portanto, uma das dificuldades que nós tivemos foi saber qual era a gravidade de cada doente que chegava a este serviço de urgência norte-americano. Quer dizer, com a existência de um sistema informático como o Alerter, isso é fácil de colecionar. Outro aspecto que é muito difícil de colecionar é o tempo o tempo que demora um doente a começar a ser examinado por um médico e um tempo em que tem alta clínica. Ora bem, isto é sempre matéria de alguma discussão, quer dizer, há toda uma bibliografia dedicada ao que valor é este. Quer dizer, existendo um sistema informático como o Alerter, penso que, se não estou enganado, que estes tempos são fáceis de quantificar e estão disponíveis para ser usados para modelos matemáticos ajudarem a tomar melhores decisões.
Professor, que é curioso.
Eu desconheço um pouco do alerta.
Claro que sim, claro que sim, claro que sim.
Mas quer dizer, é preciso que também seja bem claro que no alerter não substitui o agente de decisão. Quer dizer, não sei se o alerter serve
não,
para tomar decisões.
Será uma ferramenta de complementar, sem dúvida, não é?
Será sempre uma ferramenta de colecionar e ajudar a tomar decisões.
Eu escolhi este exemplo para concluirmos, porque começámos esta nossa conversa por trazer dos Estados Unidos um exemplo feito por um investigador português e terminámos esta hora falando de uma empresa portuguesa criada por um investigador português que está a levar modelos para os Estados Unidos, modelos informáticos, e portanto, no fundo, isto anda tudo ligado.
Muito bem. Eu só acrescentaria o seguinte: outra dificuldade que nós tivemos, que tem a ver com a falta de informação, tem a ver com a medida de performance para a qual nós prestámos atenção. Por exemplo, isto foi documentado na comunicação social, que a medida de performance que nós prestámos atenção é o número de pessoas que desistem de ser observados. E porquê? Porque não temos tempos de espera. Isso não é observável, pelo menos no hospital onde nós implementámos isso. Sim. Peço desculpa por acrescentar este aspecto.
Não, com todo gosto. Eu agradeço ao professor João Soares ter estado em estúdio nesta hora, mais cedo ou mais tarde, em que falámos da utilização da matemática e da informática ao serviço da saúde, a propósito do seu modelo matemático utilizado num hospital em Nova Iorque.
E a seguir, às 4 horas, falamos de propostas de marketing experimental. Outras sugestões e comentários para o correio eletrónico mais cedo ou mais tarde, @tsf.pt. Escreve-se tudo junto, mais cedo ou mais tarde, @tsf.pt.